Notícias na TSF, edição de Cristina Pires.
As portas do Casino de Ponta Delgada abrem hoje ao público pelas 16 horas, no âmbito da concessão do jogo atribuída pelo Governo dos Açores à Romante e Casino Açores S.A. Segundo a Proa Soriana Oriental, junto do Grupo PAIM, um dos sócios da Romante, não irá ocorrer qualquer cerimónia para assinalar a abertura. O Casino de Ponta Delgada, o primeiro na região, inicia a sua atividade com 35 colaboradores. Azores Airlines liderou o transporte de passageiros em 2016. A companhia transportou um terço dos passageiros que passaram pelo aeroporto de Ponta Delgada, Artur Melo.
Ao longo de 2016, a Azores Airlines foi a companhia aérea que transportou mais passageiros de e para Ponta Delgada, tendo a sua cota de mercado variada entre os 34% nos primeiro e segundo trimestres e os 44% no terceiro trimestre. De acordo com os dados trimestrais disponibilizados pela Autoridade Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a segunda companhia aérea foi a SATA Air Açores. A Ryanair manteve-se como a terceira companhia aérea em número de passageiros transportados de e para Ponta Delgada, variando entre 29% de cota entre janeiro e março e os 16% entre julho e setembro de 2016. Este ranking encerra com a TAP e a EasyJet, com a portuguesa a ter melhor cota que a empresa do Reino Unido em três trimestres. A cota da TAP varia entre os 8% de outubro a dezembro e os 4% entre julho e setembro. Já a EasyJet, que apenas superou a TAP no primeiro trimestre com 6%, encerrou o ano com 2% de cota de mercado. A ANAC revela ainda que no último trimestre de 2016, a Azores Airlines transportou 33% dos passageiros que passaram pelo aeroporto João Paulo II, seguindo-se a Ryanair com 26% e a SATA Air Açores com 24%. Neste período, a TAP teve uma cota de mercado de 8%, a EasyJet ficou-se pelos 5%. Em termos do número de movimentos registados em Ponta Delgada entre outubro e dezembro, a SATA Air Açores foi a companhia com maior número de voos, 56%, surgindo logo depois a Azores Airlines, 21%, a Ryanair com 11%, a TAP com 7%, finalmente a EasyJet com 2%.
Os números da ANAC, a Autoridade Nacional de Aviação Civil. O secretário regional de Educação, Avelino Menezes, determinou a abertura de um inquérito para apuramento dos factos relacionados com a divulgação de dados de alunos menores na internet, disse à Lusa, fonte da Secretaria. Lusa, que noticiou que endereços eletrónicos de alunos menores de idade de Angra do Heroísmo estavam acessíveis na internet há vários anos, situação confirmada pela Direção Regional da Educação, que negou existir má-fé neste caso. Na página na internet da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, os endereços eletrónicos de diversos alunos surgiam acompanhados do nome completo, idade, turma e ano de escolaridade em listagens do Departamento de Matemática do Estabelecimento de Ensino. Estas listagens, que entretanto deixaram de constar na internet, eram relativas à resolução do problema do mês, nas quais surgiam, igualmente, as notas que os alunos obtiveram neste ano letivo, neste concurso, que visa incentivar o gosto pela matemática. Listas idênticas de anos letivos anteriores estavam também acessíveis na página da escola, mas sem interligação. O PSD Açores exigiu, entretanto, ao Governo Regional explicações sobre a divulgação indevida destes dados e que medidas vão ser tomadas para o apuramento de responsabilidades. Também o CDS pediu esclarecimentos sobre a violação de dados pessoais dos açorianos, apontando a divulgação de dados pessoais de 230 mil utentes do Serviço Regional de Saúde através da página na internet da Administração Regional de Saúde do Alentejo e dos dados dos alunos. O Tribunal de Ponta Delgada considerou improcedente a previdência cautelar interposta por Mário Batista, o ex-presidente da SAD e do clube, pretendia a suspensão das deliberações tomadas na Assembleia Geral de 31 de outubro, que determinavam a perda das suas ações, Nuno Martins Neves.
Na altura, a Assembleia Geral decidiu a perda de 47,6% das ações, totalidade pertencente a Mário Batista, antigo presidente do clube e da SAD do Santa Clara. alegando que o acionista não teria realizado a totalidade das ações, avaliadas em 238 mil euros. A mesma Assembleia Geral não reconheceu, por isso, a venda de 46,6% das ações do acionista Mário Batista ao investidor turco Ismael Uzun por 233 mil euros. A sentença do Tribunal de Ponta Delgada, a que a agência Lusa teve acesso, vem agora dar razão à Assembleia Geral da SAD do Santa Clara, tendo determinado a perda das ações de Mário Batista e dando com factos não provados a venda de 23.300 ações a Ismael Uzun pelo preço de 233 mil euros.
Com esta decisão, a SAD do Santa Clara pode agora procurar um investidor que esteja interessado nos 47,6% das ações que eram detidas por Mário Batista. O Santa Clara quer garantir matematicamente a manutenção na 2ª Liga no próximo fim de semana. No jogo em atraso, da 32ª jornada, os encarnados de Ponta Delgada jogam em Viseu e, em caso de vitória, passam a somar 54 pontos. Rubén Saldanha diz que esta é para já a grande ambição e o principal objetivo da equipa.
Primeiro vamos conseguir o nosso objetivo, que é ganhar em garantir a manutenção. Vamos jogar a Viseu para tentar conseguir os 3 pontos, para garantirmos a manutenção, e é só o Viseu que nos interessa pensar. Não faz sentido nós estarmos a pensar no Aves sem pensarmos primeiro no Viseu.
A equipa não pensa no segundo lugar?
Claro que pensa. Eu estava a mentir se não pensasse no segundo lugar. Mas primeiro isto aqui é um clube, é um grupo de trabalho, nós temos objetivos. E o nosso objetivo é garantir a manutenção e vamos tentar fazer o mais rápido possível.
Santa Clara vem de 2 vitórias consecutivas e, de acordo com Ruben Saldanha, a fase menos conseguida da equipa, onde somou 3 empates a 0, já ficou para trás.
Às vezes é fases que as equipas passam. Às vezes nós mandamos 5 bolas no poste e não entra nenhuma. Às vezes vamos lá e marcamos uma bola com o rabo, ou com o peito, ou com a canela. E acho que agora é uma boa fase, já passamos a fase menos boa, agora é uma boa fase e é para continuar, vamos tentar fazer mais golos.
Santa Clara joga no próximo domingo em Viseu e, em caso de vitória, garante matematicamente a manutenção na 2ª Liga. Das 16 equipas que estão a disputar a fase de subida do campeonato, apenas 2 formações ainda não conseguiram vencer qualquer jogo ao fim de 6 jornadas. Na Zona Norte, a Associação Desportiva Oliveirense apenas tem 1 ponto e, na Zona Sul, o Operário tem 3 pontos em virtude de 3 empates conseguidos. Paulo Renato, central do Operário, aponta para o próximo domingo, na recepção ao líder torriense, a conquista da primeira vitória dos lagoenses.
Estou em primeiro, claro que é difícil, mas aqui no nosso campo, desde o início do campeonato, que mandamos nós, ou pelo menos fazemos tudo para isso, e penso que vai correr bem. Acho que vamos conseguir a primeira vitória nesta 2ª fase. A gente, todos os jogos, batalhamos para que aconteça isso. Ainda não, infelizmente, ou por questões, por não sermos competentes em jogo, ou por equipa de arbitragem não ser competente em jogo, não tem aparecido, ou ainda não apareceu a vitória, mas estou quase certo que está quase a aparecer aí.
Apesar do Operário ocupar o último lugar e estar a 8 pontos de distância do líder torriense, Paulo Renato diz que ainda nada está perdido.
Ainda falta, penso que ainda falta muito, muito ponto para ser ganho, e ganhando ao torriense vai complicar mais as contas lá de cima e fica mais perto também para nós chegarmos aos lugares chineses.
O Operário Torriense, da 7ª jornada da Zona Sul do Campeonato de Portugal, está agendado para o próximo domingo. O Jardim José do Canto abre hoje as portas à comunidade escolar e aos agentes turísticos para dar a conhecer cerca de 100 espécies de árvores monumentais, oriundas dos 4 cantos do mundo. Isso mesmo explica Raimundo Quintal, coordenador científico do Jardim José do Canto.
Um dos seus grandes objetivos é contribuir também para a educação ambiental, e por isso vamos assinalar a árvore, festejar o início da primavera com várias atividades. A grande marca do Jardim José do Canto é a coleção extraordinária de árvores monumentais, sendo o maior grupo do Extremo Oriente, da Austrália, Japão, Malásia, China, a zona de maior riqueza representada no jardim, e assim também, com as atividades práticas, vão aprendendo a identificar, a conhecer a árvore, saber a sua história. Cada árvore tem, de facto, uma história e, paralelamente à medição da altura, do diâmetro, do tronco e também do seu perímetro, vamos contar histórias sobre essas árvores.
A plantação de árvores de novas espécies marca esta segunda edição da Festa da Árvore.
O ano passado nós fizemos a plantação de espécies indígenas dos Açores. Este ano será de exemplares de espécies exóticas, espécies de outras terras que ainda existem nos Açores, que nós sabemos que foi o José do Canto que as introduziu, mas que, entretanto, por uma outra razão, desapareceram do jardim. Então, além disso, nós sempre que fazemos uma visita guiada, nunca fazemos repetição de circuitos, de forma a criar sempre um interesse por aquele património. Estou ciente que será um dia muito interessante, vai valer a pena para quem vai visitar e também para nós, porque nós, ao contactarmos com os visitantes, perante as questões que nos são colocadas, também estamos todos os dias a aprender.
O espaço emblemático da cidade de Ponta Delgada tem vindo a ser alvo de um projeto de revitalização que já permitiu recuperar o desenho original de 1845 de um roseiral, assim como recriar a ambiência romântica do jardim sonhado e realizado por José do Canto em meados do século XIX.